Bom dia, Cilei. O trabalho que é desenvolvido pela assistência social no sentido, no âmbito de acolher principalmente as vítimas da violência. Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, pessoal que está aqui com a gente da OAB hoje, né? Então, nós viemos para reforçar o projeto Acolhida que a doutora Fabiana apresentou ontem, né? E esse projeto, Oswaldo, ele vem diretamente de encontro ao nosso trabalho, ao trabalho que o CRAS, o CREAS, né, a assistência social acaba desenvolvendo. Porque muitas vezes a pessoa vai para um simples pedido de cesta básica para nós e ali ela acaba apresentando, né, um relato de uma violência, de alguma situação de abuso que ela está vivendo e um pedido de socorro. E a gente, enquanto profissional, nós estamos ali para poder ajudar, né? E esse projeto que a doutora apresentou e que vai estar acontecendo durante toda a semana, ele vem para fortalecer e para ajudar a gente a usar melhor as nossas ferramentas que nós já dispomos, né? E também para a gente poder estar dando assistência para essas mulheres que são as vítimas de violência e que vêm até a gente para buscar ajuda. Nós acreditamos que esse projeto, ele vem para dar uma celeridade, né, nos planos de ação que já existe. Uma vez que os órgãos todos vão estar envolvidos, né, o Ministério Público, o CRAS, o CREAS, a Polícia Civil Militar, a OAB, a Saúde, né, então a gente sempre, como a doutora disse ontem, às vezes no primeiro momento a mulher até tem coragem, ela vai, ela pede um socorro, pede ajuda, registra até um boletim, né, pede uma medida de proteção, só que com o passar dos dias, às vezes pela demora de alguma solução ali de imediato, ela acaba mudando a opinião, né, se vê sozinha, às vezes com os filhos, sem condição até às vezes de sobreviver na situação que ela está vivendo, né, e que se ficar também sem essa condição financeira não deixa de ser uma violência. E às vezes é por pressão, como a doutora Renata também falou ontem, né, ela acaba desistindo do pedido de ajuda que ela veio fazer e não quer mais aquela medida de proteção que ela tinha pedido anteriormente. Então, assim, nós lá no CRAS, né, não é a nossa referência, que daí a gente encaminha para o CREAS, mas as pessoas às vezes não sabem, né, às vezes por falta de conhecimento e às vezes até por a nossa proximidade com as pessoas já direto na casa, que é a porta de entrada é o CRAS, a gente acaba dando essa orientação, né? E esse projeto a gente fica feliz, né, da gente também estar podendo participar, porque vai nos ajudar e nós vamos poder estar ajudando também, né? Essas mulheres, as meninas, né, também, que o Dia Laranja é de mulheres e meninas, né, vítimas de violência, nós ficamos felizes, vamos parabenizar aqui, né, os organizadores do projeto e dizer que nós estamos à disposição lá e vamos trabalhar afim, como a doutora falou ontem, né, das multiplicadoras, e vamos ser todos nós, né? E a gente pensa aí num trabalho que vai ficar bom para todo mundo, né? E uma maneira mais fácil até para nós, já que nós temos que atender, nós temos que ofertar uma qualidade no trabalho.
Agora, passando agora para você, falou um fato importante. E a gente vê o que acontece muito, e a gente que às vezes tem contato mais com o trabalho da polícia, aquela coisa, às vezes a polícia chega e a pessoa, não, eu só pedi para você dar um susto no meu marido. A nível de direito, o que é que dá para se fazer nesse sentido? Não é quem pode responder, começar para a gente aqui? É para falar sobre isso, a Camila, a doutora Camila, o que é que pode ser feito? Porque às vezes é um problema sério isso aí. A polícia chega, ah não, eu só queria dar um susto no meu marido. E aqui, até onde? Até dentro da lei, até onde se pode chegar, até onde não se pode? Boa tarde. É, bom dia ainda.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, muitas vezes as mulheres, elas pedem isso a um susto para ver se isso resolve a situação, porque muitas das vezes não sabem os direitos que elas têm.
Ela às vezes fica com medo ali de reagir, porque ela não sabe, porque às vezes é dependente financeira, tem o medo dos filhos, porque às vezes fala assim, ah, vai perder a guarda, vai sair. Ela não sabe como procurar esse direito, porque ela vive ali naquele medo que ela não sabe quais direitos que ela tem. Então ela pode ter ali as medidas protetivas, né? Se ela tem um medo ali de uma situação física ali, ela pode pedir ali de tantas outras medidas de protetivas ali, como o afastamento do lar, o distanciamento, né? Como ela pode também, não só nessas questões assim, criminais, digamos, mas também nas causas cíveis. Ela pode pedir o divórcio, ela pode pedir o alimento para os filhos dela, ela pode pegar a guarda dos filhos dela. Tem todas essas situações que não deixam ela tão aprisionada ali àquele homem que está abusando fisicamente ou até outro tipo de violência dela.
Porque isso é um programa constante também, não é, Isabela? Que a gente vê no dia a dia dentro das famílias, né? E principalmente para vocês ali que têm trabalho de estar conversando com essas pessoas, né? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer pela oportunidade de me tornar uma multiplicadora do projeto Acolhida. Concordo muito com o projeto, acho que tem extrema necessidade. E nós, como CRAS, nós entramos nos serviços não especializados. Ou seja, a gente atende as mulheres vítimas de violência, mas não só esse público. Então nós somos a porta de entrada de todos os serviços socioassistenciais, e não só da assistência, mas como da rede de proteção, os hospitais, programa de saúde da família, delegacias, CRAS, CREAS, MP, enfim. Essa demanda tem que ser resolvida por toda a rede. Então, a partir do CRAS, a gente consegue atender, porque geralmente ele está em quase todos os municípios brasileiros, né? E aí a demanda acaba recaindo sobre nós. E para isso a gente procura, né, se fortalecer para poder atender esses casos de forma adequada. São casos que às vezes não chegam até nós, mas quando chegam, a gente nota que é um fator muito complexo, né? Não é só um órgão que vai conseguir resolver. Então, por isso a importância da rede, né? Da rede que seja intersetorial e integral o atendimento, que sendo formada pelas diversas áreas, conseguirá suprir as necessidades dessas mulheres. Como foi citado pela doutora nessa, a questão das medidas de proteção, nós, nos nossos fortalecimentos, os nossos serviços, que a gente tenta propiciar o desenvolvimento da autonomia para essas mulheres, ofertando cursos profissionalizantes para também elas terem a independência financeira, terem suas formas de sustento sozinhas, sem precisar muitas vezes se submeterem a esse tipo de situação, por ter que conviver com o agressor.
Agora, Patrícia, qual é o trabalho da doutora Patrícia Oliveira Pedroso? Que é que o trabalho desenvolvido, por exemplo, entre... Não, pode ser nesse aqui mesmo.
Pode ser mesmo?
Pode ser nesse aí mesmo. Entre o trabalho do direito com a ação social. Onde é que pode se entrar e como é que pode se ajustar entre vocês para poder dar um melhor atendimento a essas pessoas?
Bom dia, Osvaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiona. Então, a OAB, para manter o primeiro atendimento, ela precisa que a vítima procure o CRAS, né? É muito importante para a gente, independente da faixa econômica que a vítima se enquadre, que ela faça o cadastro único, que é a parte dentada do atendimento lá na OAB, tá? A vítima de violência doméstica, ela tem o direito de ser acompanhada por um advogado em todas as fases de um processo criminal e civil. E o que isso representa? Com a documentação correta, ela vai poder se dirigir ao OAB, né, e ter o atendimento necessário para buscar os seus direitos.
Agora, qual é a participação, assim, né, mais detalhada da OAB? Tem algum ponto lá que o pessoal pode chegar para ter um atendimento, principalmente vocês que fazem parte das mulheres da OAB ou não?
Sim, a OAB, ela tem uma comissão voltada, que é a Comissão da Mulher Advogada, né? Uhum. Que muitas das que estão aqui são da comissão. E qual é a OAB lá na sede, né, que ela fica ali próximo do fórum, atrás do fórum eleitoral? A vítima pode se dirigir lá na sede, que será nomeada uma advogada, né, para que ela possa acompanhar a vítima em algumas fases, né? Na propositura de ações, como a doutora Camila falou, que vão desde guarda, dissolução de união estável, as medidas protetivas para afastamento, né? Então, para isso, ela teria que se dirigir na OAB ou ligar para o telefone da OAB, que a Mariana, que é a nossa atendente lá, vai estar de pronto para atendê-la.
Agora, a Larissa, para o pessoal que vai lá, as mulheres, tem algum curso? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou procurar um advogado, vai ter algum curso. Tem algum curso nesse trabalho que vocês desenvolvem? Ou não, bom dia? Boa tarde, já passou das 12.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. A OAB, ela não tem, para o atendimento da advocacia dativa lá, ela não tem custo algum. Contudo, tem alguns critérios em algumas situações, né? Para as questões processo crime, para as questões criminais e penais, não precisa ter, independe da classe social, tá? Contudo, para as questões cíveis, a gente exige pelo menos o cadastro único que é realizado pelo CRAS. Então, que tem que estar atualizado, né? Esses são, seria só a diferença, digamos assim. Mas para o processo crime não existe nenhum custo. E possível também, dependendo se se adequar, também não há custo algum. É feito de forma totalmente gratuita para a população e para qualquer pessoa que estiver sofrendo ou passar por... estiver sofrendo violência doméstica.
Esse atendimento que vocês vão estar tendo, porque a gente pega as notícias policiais, a gente vê praticamente quase toda semana, 3, 4 atendimentos nesse sentido de da mulher sendo insultada, o marido batendo na mulher. Como é que é a receptividade lá? Como é que está isso para vocês? De repente, no âmbito policial, a gente vê bastante, mas há nível de chegar até vocês? Chega muito desses casos?
Ai, de violência doméstica, é difícil a gente ter certo, é como lá vem tudo, e por nomeação, todos os advogados cadastrados, né, eles são, vão para uma lista, então a gente não consegue ter essa dimensão de quais é exatamente os direcionados à violência doméstica e os outros tipos de crime. Porque cada situação vai para um advogado diferente seguindo uma lista. Então a gente até tentou buscar essa situação, ver esses dados para ver se a gente tinha algum dado com relação a isso, mas como cada um vai para um advogado, a gente não conseguiu reunir tudo. Então, infelizmente, a gente não consegue dizer, dar dados concretos de quantas pessoas são atendidas. Mas todos que vão, tanto a vítima quanto o agressor também, eles recebem atendimento gratuito da OAB, caso for necessário.
Agora, passando para a ação social, Osirei, muita gente fala assim, mas como é que eu vou fazer esse cadastro único? A gente está com um problema nesse negócio de cadastro único já faz tempo, né? E muita gente às vezes tem, mas, eu fui descadastrado, eu fui isso, aquilo. Como é que está essa situação hoje?
O cadastro único ele tem que ser atualizado, né, Oswaldo?
A cada dois anos, né?
No mínimo a cada 2 anos, né? Tem que ser atualizado, porque às vezes a pessoa muda de endereço, a pessoa muda, né, a composição familiar, né? De repente faz um ano aí, não tem uma criança, nasce uma criança. Então, tudo são mudanças que acontecem, que precisa estar ali, senão ela sai do cadastro. E, de repente, às vezes ela vai buscar uma ajuda até, às vezes, na OAB e chega lá, mas eu tenho um cadastro. Mas quando? Quando eu era solteira, né? Depois eu já me casei, hoje eu tenho 2 filhos ou não tenho nenhum filho, mas mudou aquela situação. Mudou o endereço, mudou tudo e a pessoa não tem como. Então, deve estar sempre procurando o CRAS para fazer essa atualização, né? Até as doutoras estavam perguntando assim, mas quem pode fazer? Todo mundo pode fazer o cadastro, porque em alguma situação, em algum momento, vai precisar, né? Pode não ser para um benefício, pode, mas às vezes todo mundo precisa. Então, o ideal é que todo mundo, quem não tem, vai fazer, e quem tem, que vá atualizar.
E tem um outro ponto também, Renato, que muita gente que mente na hora de fazer o cadastro, né? Infelizmente, a mentira, depois ela tem a perna curta. Sim, o que acontece?
A pessoa acaba... Hoje, o cruzamento de dados, né, Oswaldo? A pessoa está aí, esse autocadastro que houve para conseguir o benefício agora, né, o eventual aí de emergencial, auxílio emergencial, então...
Você descobriu muito, mentiroso.
Todo dia.
Só que aí a gente fala, quem se prejudica acaba sendo, às vezes no primeiro momento é um bom negócio, né? Aí consegui, fui lá, ainda consegui o auxílio, o esposo conseguiu, o filho conseguiu, todo mundo na casa conseguiu.
Não vamos chamar de mentiroso, não.
Não é mentiroso, ela omitiu e depois foi cruzado um dado, uma situação e... Às vezes ganha e depois perde.
Porque a pessoa ela não imagina, eu não sou casada. Mas ela tem uma certidão de casamento, como é que não é casada? Ela pode mentir na hora ali, mas depois na hora de cruzar os dados.
Sim, sim.
Aí recebe 2, 3 meses, aí para de receber e fica brava. Né?
Às vezes perde um BPC que, né, já está recebendo ali um bom tempo. E eu coloco lá no meu cadastro, sou eu e mais 2 filhos. Mas omito uma pessoa que tem um BPC ali. Depois, lá na frente, acaba perdendo. Então, não compensa, né? Faça do jeito certo que tem que ser feito. Se for aprovado, bem. Se não for, né?
E agora, passando,
corre o risco de perder.
Passando no âmbito judicial, dá falsidade ideológica também, né? Você que pode falar. Dá falsidade ideológica você fazer isso, né?
A informação incorreta de dados dá, sim. E ela traz prejuízos maiores, né? Muita pessoa, às vezes, vai lá na própria OAB e fala, eu ganho... dentro, acho que é até 2 salários mínimos, né, para ter o enquadramento lá. Daí vai lá em mente, a gente conhece a pessoa, né, vai no atendimento, a gente sabe que a pessoa não está falando a verdade, está ali só para ganhar o atendimento gratuito.
E mesmo porque é a renda global, né, da família, né?
É a renda da família toda dividida pelos membros.
membros da família, que daí se chama renda per capita.
Dá o que? 500 e pouco?
Depende, cada benefício, cada programa e cada projeto tem as suas especificidades. Uhum. O cadastro único é para todos, mas para acessar determinado serviço, determinado programa, precisa se enquadrar nos quesitos de renda. É, com o cadastro único, não é só o Auxílio Brasil, nem só o BPC, tem tarifa social de energia elétrica, tem ID jovem para os jovens viajarem, tem, como eu estava comentando com as meninas, isenção em concurso público. Então, tem vários itens que são disponibilizados a partir do cadastro único. Então, por isso que a gente está sempre batendo na tecla da atualização e da veracidade das informações, né?
Eu estou puxando isso por quê? Porque existem muitos maridos que, infelizmente, obrigam a mulher a fazer isso, e se não fizer, apanha.
Sim, é? Às vezes quem não tem nenhum tipo de renda.
Mas o que tem a ver isso com a violência doméstica? Ela parte do seguinte princípio: cidadão, às vezes ele quer comprar droga, quer comprar bebida, não tem o dinheiro, ele vai para cima da esposa, né?
Então, e o interessante do cadastro único é que a responsável familiar sempre é a mulher. Então, o cadastro é no nome dela, o cartão é no nome dela e o benefício quem recebe é ela. Isso já é uma condicionalidade boa, porque elas conseguem ter acesso ao benefício. É claro que existem casos que a gente sabe que não é assim que acontece, mas a priori é sempre a responsável familiar é a mulher, porque é ela que vai suprir as necessidades dos filhos, geralmente, né? Então, cabe a ela a administração do benefício de transferência de renda, no caso do auxílio.
E a nível de justiça, o que mais cabe é esse nesse sentido, né? Vocês estão na área, pode colocar a pessoa drogada, a pessoa que tem um vício no álcool, enfim, ela acaba obrigando a esposa, a companheira a fazer essas coisas, e se não faz, infelizmente, acaba partindo para a violência, né?
Osvaldo, a maioria, se for pesquisar a fundo as causas da violência doméstica, geralmente é por conta da embriaguez, a bebida alcoólica.
Sim.
Porque a droga ainda é difícil alcançar de forma geral, mas a bebida alcoólica, por ser mais disseminada, né, mais fácil de se encontrar, às vezes lícito, mais, né? Lícita, mais barata, então ela geralmente é a maioria das causas. E aí às vezes as mulheres ficam pensando assim, ah, mas ele não me bate. Mas o que tem que ter é a consciência que violência doméstica não é só agressão física. Existem diversas outras formas. Por exemplo, tem a violência patrimonial. A mulher se inscreve num programa desses do CRAS aí, recebe alguns benefícios e o homem pega o cartão dela para ele ir receber o benefício, pega o dinheiro, não passa nada para ela, ou às vezes ela trabalha, tem lá o salário dela, pega o salário, não passa nada para ela. Ou tem a violência moral, que chega lá xingando, fazendo, né, uma pressão psicológica na cabeça, isso também é violência. Tem a violência sexual, que às vezes a mulher não está disposta a fazer alguma coisa e o homem força isso, ou até também as questões de não vai usar métodos contraceptivos ou você vai abortar aquela situação, isso também é uma violência, violência doméstica contra a mulher. Então,
além da violência emocional que pratica ela.
Exatamente,
né?
É todo o abalo emocional que ocorre em qualquer desses âmbitos.
E dentro disso cabe também o trabalho, lógico, de vocês e fazer o atendimento a essas mulheres no sentido de justiça para com elas, né? Para com elas.
E o mais difícil disso aí tudo, porque por isso que é esse enfoque com a questão das multiplicadoras, geralmente isso acontece dentro de quatro paredes, dentro de casa. Então, só sabe ali daquela situação quem está vivendo aquela situação. E muitas vezes a mulher tem medo, tem vergonha, e não compartilha isso. E aí, essas multiplicadoras vêm nesse sentido, porque são pessoas que, porque assim, para a mulher chegar lá na delegacia e contar isso, às vezes ela fica com medo, não tem vergonha. Aí vai atrás de um advogado, também tem medo, tem vergonha. Então, às vezes ela comenta isso, por exemplo, com a cabeleireira, com a manicure, com a amiga, com aquela pessoa que a pessoa da questão religiosa dela ali, dentro do que ela pratica, né? Então, às vezes, ela procura essas pessoas. Por isso que é importante essa questão das multiplicadoras, porque elas estão mais perto das vítimas.
E essas multiplicadoras passam-se por onde, além desses locais que você... Farmácia, o médico, a médica, enfim, cabeleireira, enfim. Tem mais alguns outros que podem ajudar a auxiliar? Caso do vizinho, por exemplo?
caso do vizinho. Igual fala muito assim, né? Em caso de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher sim. Você não vai, não vai deixar uma pessoa ali que você sabe que tá apanhando, que tá sofrendo ali, e você não vai fazer nada. Isso também é omissão. Isso daí depois, mais pra frente, se ele constatar tudo isso ali, que olha, a pessoa sabia, mas não fez nada, também pode tomar até uma responsabilização quanto a isso. Então, em caso de marido e mulher, se mete o pé sim, porque vai esperar acontecer algo maior ali pra chamar a polícia, pra acontecer qualquer coisa? Não, né? A gente, a prevenção sempre é a melhor escolha, sempre.
Pode, o que quiser interagir, pode interagir.
Doutora Camila, a gente atendeu um caso esses dias, é uma multiplicadora nata. É, basicamente, é uma vizinha que já vinha vendo uma situação de violência dentro de uma família, uma mulher, um filho e duas crianças. E quem contatou o conselho tutelar, quem contatou o CRAS foi a vizinha. Ela disse, se vocês não vierem hoje, ele vai matar ela ainda hoje, ele acabou de agredi-la, a gente chegou lá, a situação tinha acabado de acontecer, assim. É, então, ela procurou essa vizinha, porque foi uma professora dela da vida toda, alguém que ela tinha uma confiança assim, mútua, e sabia que a pessoa realmente ajudaria ela. Então essa vizinha agiu no momento que ela mais precisava, pegou ela, pegou as crianças, levou para um lugar seguro, né, longe do agressor, e aí contatou a gente, e através dela a gente ainda consegue acompanhar. A gente pergunta, fulana, ela tá aí ainda? Ela tá na casa de fulano? Ainda tá, ela tá por aqui, qualquer coisa eu aviso vocês. Então, são pessoas do cotidiano que podem fazer esse trabalho, que muitas vezes acham que, tipo, manda pra delegacia, e as pessoas não têm coragem e não têm esse discernimento, o que procurar, onde ir. Então a gente, como CRAS, também se coloca à disposição, batendo novamente na tecla da porta de entrada da mulher nos serviços.
Agora? Márcio, agora deixa eu perguntar uma coisa, que às vezes a gente vê acontecer, por exemplo, existe a medida protetiva, só que de repente você está dentro de uma igreja, numa missa. A pessoa está ali, a mulher está ali. De repente o cidadão vai na missa também. Aí a pessoa chama a polícia para poder tirar o cara dali. Não é um... Como é que fica essa situação? Porque como é que você vai... Que às vezes é um problema sério isso aí, né? Vai tirar o cidadão dali porque está dentro... Aí se ele está participando, ele não está incomodando, mas como é que faz?
Isso aí vai depender muito da circunstância.
Puxa um pouquinho mais para mim, Patrícia.
Isso aí vai depender muito da circunstância, né, que envolve a situação da violência doméstica, porque acontece muitas das vezes o agressor, ele persegue a vítima. Ele vai na missa justamente para amedrontar, a presença dele já vai deixar ela coagida do que ela está fazendo. Então,
se é um costume rotineiro, por exemplo, todo domingo naquela missa os dois iam juntos e o cidadão vai e a mulher também vai.
Nesse contexto é o que acontece, eles vão ter que decidir em dias diferentes, porque normalmente na Maria da Penha o agressor ele fica com uma medida protetiva de 100, 400 metros, dependendo da circunstância que deu a agressão. Então, dessa forma, eles vão ter que abrir em dias diferentes, né?
Vai nas 8,
Não é que vai deixar de ir na igreja, né? Mas tem que ter esse tipo de contexto, esse bom senso.
Porque há esse impedimento também, né? Às vezes a gente não coloca, mas também há essa situação. E um tem que se colocar na posição do outro, né?
Sim.
Nessa hora. E isso que acho que é mais para a polícia, né? Quem deve sofrer é a polícia, né?
Sim, é verdade, né? Porque o que acontece? Às vezes a vítima tá ali tomando um refrigerante e o agressor tá passando na frente para intimidar, né? Isso acontece muito. Nós somos uma cidade pequena, né? E na nossa região, ultimamente, teve acho que quase 3 casos de feminicídio, né? E a polícia não tem como estar à disposição ali 24 horas.
Tá, né? Outro caso que a gente tem que colocar para as mulheres, que também tem as mulheres que, infelizmente, elas pedem a medida protetiva. Dali a pouco passou um tempo, ela voltou com o cidadão e... Não, nem retirar, não retira. Aí ela está lá dormindo com o cidadão, morando com o cidadão e a medida protetiva correndo. Como é que faz? E aí?
Esse aspecto é muito delicado.
Tá, mas e aí, o que é que pode incorrer em termos judicial?
A medida protetiva, ela não é vitalícia. A medida protetiva, ela tem um prazo. E aí, dentro desse prazo, vai ser questionado ali a situação. E aí, ou prolonga, ou já extingue. Só que tem as questões aí do processo, porque assim, dependendo do processo que for, depende da representação da vítima. A mulher precisa chegar lá na frente do Ministério Público, na frente da juíza e falar assim que ela quer continuar com o processo. Por exemplo, uns crimes de ameaça, depende de representação. Agora, por exemplo, se já foi vias de fato, lesão corporal, não depende mais daquela mulher que o processo continue. essa é uma ação incondicionada. O Ministério Público vai tocar independente da vontade da vítima. Então, por isso que acontece essas situações, que ocorre uma medida de protetiva, ocorre um processo, e aí depois eles voltam e o processo ainda continua. Porque não depende da vontade da vítima, já é uma ação que vai continuar por conta que é o Ministério Público quem toca.
Tá, mas e aí, de repente, o cidadão, e eles não vão atrás de nada e largam a correr. Como é que fica, Siri? Como ficaria?
Um homem largar? O seu
não,
agressor largar?
É a própria mulher, não ir procurar. Ah, olha, não, daqui duas semanas pediu medida protetiva. Aí daqui duas semanas está morando de novo com o cidadão. Mas ela não vai lá da baixa naquilo, não vai.
O processo continua correndo. Continua correndo, exatamente como eu falei. Porque é o Ministério Público quem toca. Não é a mulher ali que ela vai chegar e falar assim, não, eu quero continuar com o processo, aí vai lá no advogado para fazer uma acusação, para refazer uma representação, para na hora que marcar a audiência lá fazer o depoimento. Não depende dela essa questão. O processo continua correndo porque quem está tocando aquele processo é o Ministério Público. Porque ele, como guardião ali da legislação, guardião de proteção ali, ele tem que proteger aquela situação que já ocorreu, independente agora do que foi. Porque houve ali uma lesão corporal, houve uma via de fato.
Agora, no âmbito, para a gente dar uma finalizada nesse bate-papo, é a situação que ela falou ali dessas pessoas, mas aí a gente parte no seguinte princípio também, no âmbito da mulher em casa, que às vezes a gente até critica as mulheres para lá, eu não vai lá e não faz, não tira esse, não avisa nada e chama a polícia para depois, e depois passa os dias e volta. E aí ela pensa também, isso já é mais a nível da assistência social. Ela pensa na família, no direito da família, de não deixar a família, pensa, puxa, como é que vai ficar meus filhos? Tem essas coisas também, né? Que acho que que envolve mais do que qualquer outro assunto.
Mais,
né,
do que qualquer outro. É o que mais impede elas de levar o processo fora, né, adiante. Com certeza. Questão de filhos, questão financeira também.
Dependência
financeira.
Né?
Às vezes a mulher não tem nem onde morar. O cara que levou ela para casa dele, enfim, virou aqui. O cara, o agressor, fica sendo tudo que ela tem. Tanto questão financeira, questão de relacionamento afetivo, enfim, o ponto de referência dela acaba sendo ele. E para tirar isso da cabeça dela demora muito, porque o ciclo da violência é muito difícil de ser rompido. Então a gente tem que trabalhar nessa questão da autonomia das mulheres. Então é para isso também que a gente está tentando montar grupos de mulheres lá no CRAS, começar a dar início aí ao serviço de convivência para mulheres vítimas de violência. A partir do projeto acolhida, a gente acredita que vai conseguir desenvolver um trabalho mais completo com essas mulheres, direcionando e empoderando elas para que elas consigam ter condições psicológicas de saírem da situação de violência, o que é muito difícil.
Tá, então vamos lá para a rodada. Mais alguma coisa, Sirlei, para falar?
Não, só gostaria de agradecer mesmo, né? Uhum. E novamente agradecer os idealizadores do projeto, né? E vamos em frente, se Deus quiser, vai ser um projeto diferenciado, eu acredito, na cidade, né? Que já envolvendo todos esses órgãos juntos, eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, né? Para atender de verdade essas pessoas, que é o que a gente está dizendo. Muitas vezes a pessoa desiste pela demora, né? Eu vou lá, eu abro um inquérito, um processo, e depois faz o quê? Ah, depois ainda vai ser chamado, depois de novo, e depois, né? Enquanto isso, a mulher está ali, continua vítima, ou, de repente, né, sem estrutura nenhuma para... Para onde eu vou? Não tem para onde ir, né? Então eu acabo, hoje aconteceu isso, amanhã o agressor ele pode voltar, né? Olha, não vai acontecer mais, né? Vamos tentar de novo. E a pessoa volta justamente por não ter para onde ir. Ah, mas está um processo, já existe um processo, mas até quando que vai ter uma solução para esse processo, para eu ter uma situação solucionada, né? Como que eu vou tratar dessas crianças? Como que vai acontecer? Então eu gostaria, né, de agradecer. Eu acho que realmente vai ser um divisor de águas do projeto, a gente está bastante confiante.
Isabela.
Queria agradecer também, deixar um adendo para quem é vítima de violência, está nos ouvindo, ou que conheça alguém que seja vítima, denunciem, gente, número 180, Central de Atendimento à Mulher, ou 190 mesmo, tem a Delegacia de Polícia aqui de Bandeirantes, Promotoria, CREAS, nós também como CRAS. O papel de defender a mulher é de todos nós, não é só de nós que estamos aqui, todos podemos ser multiplicadores para evitar a violência contra a mulher.
Tá certo. Vamos com a comissão dos advogados da OAB, né, para fechar a participação. Camila, mais alguma coisa?
Não, só gostaríamos de agradecer essa oportunidade de fazer esses esclarecimentos e dizer que a OAB, né, está à disposição da comunidade, né, como papel dela de sociedade, que pode procurar a nossa sede lá na rua Wilson Rodrigues, número 170, ou no telefone 3542-3665, das 8 às meio-dia, da 1 hora até às 5 horas, que a Mariana, nossa atendente lá, se precisar de um advogado da Ativo, ela vai orientar como é que vai, como é que ela consegue, e aí vai ter um advogado ali para assessorar ela, para precraver todos os direitos dela.
Patrícia, mais alguma coisa, doutora Patrícia Oliveira Pedroso?
Não, só agradecer mesmo a oportunidade, reiterar o que a Camila falou, né, que nós estamos lá de portas abertas para atender as vítimas de violência doméstica. Esse projeto é um projeto piloto que a gente espera que vingue e venha em defesa das mulheres aí que estão sendo vítimas, mulheres e meninas, né, vítimas de violência doméstica.
Tá certo. A Larissa, mais alguma coisa?
Gostaria só de agradecer mesmo pela oportunidade e dizer a todos os ouvintes que violência doméstica é crime, né? E nós, enquanto OAB, nós faremos todo o possível para que as mulheres que sofrem ou sofreram de violência doméstica, elas tenham todos os seus direitos garantidos e respeitados aqui. É só isso.